Oi, meu nome é Natália e esse é o 212º episódio do Para Dar Nome às Coisas, um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar esticar e nem se espremer. Como é que você tá? Como é que estão as coisas para você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Eu tô bem e muito animada pras férias. Gente, eu tô muito animada pras férias. A minha primeira missão das férias é fazer uma lista de coisas gostosas que eu quero fazer nessas férias, tipo ir ao parque, tipo ver um pôr do sol, tipo tomar um sorvete naquela sorveteria do bairro, sabe? Tô muito animada pras férias, inclusive a nossa mesa de bar entra em férias também. Esse é o último episódio de 2023, muitas dores no coração. E a gente retorna na semana do dia 13, então se você não segue a nossa página do podcast no Instagram, aproveita para seguir, @ para dar nome às coisas, porque a gente vai avisando por lá. Esse período vai ser um período importante para que eu, que faço aqui o Para Dar Nome às Coisas, coloco a voz no Para Dar Nome às Coisas, para que a Amanda, que faz a identidade visual, e para que o Vavá, que faz a edição, para que a gente possa descansar. Tô tentando aqui exercitar o que eu falo para vocês, né? O que a gente divide aqui na mesa da importância do descanso. E mais do que a importância do descanso para restauração física, psíquica, emocional, mas da importância do descanso para que a gente consiga continuar no caminho. Porque acho que muitas vezes o descanso é o que dá sentido ao caminho. Como eu disse num dos últimos episódios, né? O episódio para descansar, para não desistir do que importa. Eu acho que é o descanso, muitas vezes, é a pausa, é o relaxamento. A gente fazer outras coisas para depois voltar para a mesma coisa que dá sentido. Então, estou muito animada com isso. Para mim é difícil, foi difícil tomar essa decisão. Inicialmente, a gente tinha pensado em deixar uma gaveta de episódios, né? Deixar episódios gravados para esse período. Então, fazer uma frente de episódios, de 5-6 episódios, para ficarem rodando entre dezembro e janeiro. Mas depois eu me dei conta de que eu precisava descansar, né? E aí fazer esses episódios seria desgastante para mim, porque seria um volume grande e eu não trabalho só com Para Dar Nome às Coisas, eu tenho outras atividades, enfim. Então, acho que foi a decisão mais autocuidadosa a se tomar, ainda que isso tenha a ver com também e contra a um lado meu, né? Que tem dificuldade de descansar. Mas sabe que eu tava vendo uma série esse fim de semana que chama Nem Tão Perfeitos Assim. É uma série na Netflix, eletrizante, difícil, porque tem vários gatilhos, mas é uma série muito bem escrita. E aí tem um rapaz que ele já tinha sido alcoólico, né? Já tinha tido um vício em bebida. E aí ele escreveu uma frase no peito dele que é: me proteja daquilo que eu quero. Eu achei uma frase tão forte e tão simbólica pro contexto dele, né? Num pedido claro de: a minha tendência é beber, então me ajude a me proteger do que eu quero. E ele mostra essa tatuagem pra um rapaz que insiste pra que ele beba. E aí ele abre a camisa e mostra essa frase: me proteja do que eu quero. Mas achei que essa frase também, ela é muito valiosa pra várias outras coisas, né? É isso, tem um lado meu que resiste a descansar. E aí eu preciso negociar com esse lado. Eu preciso conversar com esse lado, dizer para esse lado quão é importante o descanso, justamente para que eu não desista daquilo que eu quero. Então é isso. E aí uma coisa boa é que a programação no Apoia-se, que é o nosso financiamento coletivo, ela segue normal. Então os episódios exclusivos do Apoia-se vão continuar seguindo, inclusive o desse mês de dezembro, chama É Hora de Se Abrir, que é uma pergunta que eu recebi. E aí eu fiz um episódio para responder essa pergunta. Eu gostei muito desse episódio, respondendo se como identificar se é a hora de se abrir, né? Existe um momento que a gente entende que é a hora de se abrir. Então, eu respondi essa pergunta lá nesse episódio exclusivo para Apoia-se, mas também deixei gravado alguns vídeos do Mesa para Dois, que é também um quadro exclusivo do Apoia-se, em que vocês mandam uma pergunta e eu respondo em vídeo. e também as cartas exclusivas, enfim. Então, se você quiser continuar acompanhando o Paradorno Minhas Coisas nesse período de férias, os conteúdos do Apoia-se já estão prontos e eles vão sendo publicados na agenda lá do Apoia-se, né? Que os episódios exclusivos são uma vez por mês, ou mesa para dois são mais ou menos a cada 15 dias, e tem as cartas exclusivas que vão até o final do mês. E aí, a partir de R$10, dá para apoiar o projeto, né? O nosso podcast. E aí você também consegue entender como é que funciona lá cada recompensa. Mas para mim vai ser muito importante esse descanso. Espero também que vocês consigam descansar. Mas antes de descansar, hoje eu vou falar sobre... Eu vou responder uma pergunta, na verdade, que chegou muitas vezes lá numa caixinha que eu abri no Instagram do Para Dar Nome às Coisas. Foi uma pergunta que chegou de diversas formas, mas falando sobre a mesma coisa, que é como superar alguém que eu já amei muito. Ou como superar um término de relação. Ou, Nath, já faz 3 meses que eu terminei e eu ainda sofro. Como superar? E eu fiquei pensando muito nessa pergunta. Tal qual uma amiga de bar, eu vou trazer o meu olhar sobre esse assunto pra cá. Então, eu espero que ele faça sentido pra você, que se não fizer, ele te faça uma boa companhia. Boa audição. Eu tenho uma cena guardada na minha cabeça. É uma cena muito fresca. Eu tava numa rua perto de casa e tava dentro do carro com o semáforo fechado, esperando, né, que o semáforo abrisse. E tava ali, sofrendo. Sofrendo porque na época eu tava saindo com um cara, fazia acho que mais ou menos 1 ano, e acabou. A gente não tinha namorado, não tinha decidido por namorar. Tava legal pros dois esse esquema de sair um fim de semana sim, 3 não, depois um sim de novo, cada um vivendo a sua vida. A gente tinha uma troca muito gostosa, tinha várias coisas em comum, várias coisas não em comum, mas que também era legal, porque a gente conversava sobre isso e era gostoso. Por muito tempo foi muito gostoso, até que as coisas começaram a esfriar, a gente começou a se distanciar. Chegou naquele momento em que você não sente mais tanta falta da pessoa e nem sente tanto desejo de tê-la na sua vida. Enfim, acabou. Acabou com os dois indo embora sem dizer muitas coisas. Mas passado um tempo, passado uns 2 meses, eu tava ali dentro do carro falando: caramba, eu sinto falta daquela pessoa, né? Sinto falta daquele cara com quem eu troquei coisas que eram muito legais, que foi um lance muito legal. Mas eu sinto falta, mas não desejo o suficiente pra procurá-lo e propor uma coisa que não seja uma ficada esporádica. Eu não sentia nada forte o suficiente pra querê-lo na minha vida de uma forma formal, e sabia também que aquele lance tinha ido até onde ele podia ir. Acho que tem alguns encontros que a gente tem essa sensação, né? De que a gente vive uma coisa e a gente tem a nítida sensação de que aquilo foi até onde ela podia ir. A gente tem a nítida sensação de que a gente fez uma caminhada, uma travessia com aquela pessoa, e que não tem mais pra se ver, pelo menos dentro daquele encontro, né? Então eu tava ali apenas aceitando e sofrendo com um luto de algo que tinha sido muito bom, que tinha acabado e que não tinha como ser de um outro jeito. Mas teve uma coisa que me ajudou naquele luto. Teve uma coisa que me ajudou a sustentar aquele luto, que foi a lembrança de que eu já tinha passado por aquilo outras vezes. Que foi a sensação de que aquilo não era novo pra mim. Eu lembro de estar dentro do carro, com as mãos pousadas em cima do volante, esperando o semáforo abrir, pensando naquele encontro, naquilo que tinha sido, e me dizendo ao mesmo tempo: Natália, você já passou por isso. Você já passou por isso, você já sabe como que é. Isso não é novo pra você. No mundo dos encontros e dos desencontros, você já viveu outros desencontros e você sabe que isso vai passar. Que vai levar um tempo, mas que vai passar. E só essa lembrança, né, dessa convicção, né, e dessa certeza de que ia passar, aquilo já me acalmou, aquilo já me deu uma sensação de: então tá, o que eu preciso fazer aqui é isso. É como essa rua, é como esse semáforo, é como esse carro. O que eu preciso fazer aqui é aceitar que vai ter um momento em que eu vou parar um pouco nisso, que eu vou estacionar um pouco nesse desconforto, que eu vou ficar parada nessa dor. Faz parte, acontece. Mas tem uma hora que o semáforo vai abrir e que eu vou seguir tranquila, assim. Ou não só tranquila, mas que eu vou seguir com um pouco mais de fluidez, num pare e anda, né? Num pare e anda desse desconforto, mas tem uma hora que o caminho vai se abrir. Sabe que quando eu penso nessa coisa de superação, né? Eu vou falar um pouco dessa palavra e de alguns diálogos que eu gosto de ter com essa palavra, mas quando eu penso em superação, a imagem que me vem é exatamente de um trânsito, é exatamente de um carro em movimento. É exatamente de alguém que decide pegar o próprio carro, que decide ir embora, ou que vai embora porque a outra pessoa foi embora. E aí o que a gente encontra pela frente é, no primeiro momento, é uma sensação de estagnação, né? Uma sensação de estar parado. Aí tem variações disso, tem gente que vai pegar primeiro o caminho livre e depois vai parar, tem gente que vai parar de início, mas a sensação é essa, né? De que você saiu porque quis ou porque foram embora, e aí, num primeiro momento, a sensação é de estar parado naquele desconforto, de estar parado naquela dor, porque terminaram com você, ou porque você precisou terminar porque já não fazia mais sentido, mas a sensação é de estar parado, assim como eu, naquele dia. E aí você fica ali um pouco parado, fica ali nessa pausa forçada. E aí, de repente, o semáforo abre e aí você segue um pouco mais e aí trânsito parado de novo e você para naquilo de novo. E por muito tempo você fica num pare e anda, como se essa dor fosse voltar, até que o trânsito flui, até que os caminhos se abrem e você consegue adequar isso dentro de você. E as coisas conseguem se organizar dentro de você. Assim como viver o trânsito literal, que eu acho que ajuda muitas vezes nesse processo, é lembrar que você já passou por aquilo. É lembrar que você já conseguiu chegar de novo em casa. É lembrar que você já conseguiu, depois de um trânsito muito caótico e muito difícil, muito estressante, você conseguiu girar a chave da sua casa e se sentir em casa de novo. Eu acho que tem uma coisa que ajuda nesse processo de separação, independentemente de qual foi o contexto que ele aconteceu, que é trazer a lembrança de que em algum momento no passado você já passou pela mesma coisa, seja a mesma coisa de fato, seja uma coisa parecida, e você conseguiu chegar em casa. Mas não foi só isso que me ajudou naquela época. Teve uma outra compreensão que me ajudou muito naquele dia, que foi a lembrança de que eu já existia antes daquele encontro. Eu já era a Natália, eu já tinha meus hobbies e já tinha minhas descobertas, meus sonhos, minhas dúvidas e inseguranças. Ou seja, eu já existia antes daquele encontro. É claro que os encontros inauguram coisas pra gente. Isso é inegável e isso é a beleza dos encontros. Os encontros, eles são potencialmente bonitos porque eles inauguram coisas dentro da gente, porque é o nosso mundo se encontrando com outro mundo e desse encontro nascem coisas muito bonitas, né? É isso muitas vezes que dói. Essa sensação de que algo se inaugurou ali e de que quando aquela pessoa vai embora muitas coisas com ela, né? Mas o que me ajudou naquele momento foi lembrar que eu já existia sem aquela pessoa. E eu acho que essa dor, né, do término, ela traz uma sensação de, por mais que a gente não verbalize isso, mas a dor é quase como se, nossa, mas como é que, muitas pessoas quando terminam falam isso, né, mas como é que eu vou viver sem aquela pessoa, assim? E às vezes a pessoa nem tá num quadro de dependência emocional, mas é porque essa pessoa existia num mundo em que aquela pessoa estava, e aí esse término acontece e, de repente, essa pessoa não está mais. Então, é uma readaptação, né? E aí, o que sempre me ajudou nesses desencontros é lembrar que eu já existia antes daquela pessoa. E trazer a memória das coisas que eu tinha feito sem aquela pessoa, antes daquela pessoa existir. Lembrar dos hobbies que eu tinha, dos filmes que eu tinha, que eu via. Lembrar das roupas que eu gostava de usar, lembrar das comidas que eu gostava de fazer, lembrar dos sonhos que eu tinha realizado sem aquela pessoa. Eu acho que trazer a lembrança de que esse encontro inaugurou muita coisa, mas que ele não inaugurou você, que ele não inaugurou o seu mundo, que ele compôs uma realidade, mas ele não fez nascer você, eu acho que ajuda nesse processo. E uma outra coisa que eu gostava muito de pensar nisso, é que tudo que a gente sentiu com o outro segue sendo nosso. O que a gente sentiu com o outro diz sobre o outro, mas diz também sobre a nossa capacidade de sentir, cara. Isso é muito importante lembrar. Então, assim, se você foi, sei lá, se você tava com alguém que te fazia muito rir, isso diz sobre esse outro, isso é bonito, mas diz também sobre a sua capacidade de rir. Se você tava com alguém que te fazia se sentir muito bonita, nesse encontro você se sentia muito bonita, isso diz sobre o outro, mas diz principalmente sobre a sua capacidade de se sentir bonita. E aí, quando a gente entende isso e percebe isso, a gente consegue ir para a vida procurando outras formas de se sentir bonita. E muito importante quando a gente consegue fazer isso sem necessariamente depender de um outro. Claro, sim, somos seres relacionais, mas é muito importante quando a gente consegue inaugurar isso dentro de mim, né? Então, assim, vou pensar, sei lá, quando eu se perguntar mesmo, né? Quais são as coisas que eu consigo fazer por mim que eu vou ter essa mesma sensação que me faz falta nesse encontro? Assim, eu gostava muito de rir, a pessoa me fazia muito rir. Quais são as coisas que eu acho engraçada? Eu acho engraçado comédia? Então eu vou me levar pra ver comédia. Eu vou me levar pra sentir essa sensação, pra reviver essa sensação. Eu acho que os encontros com as pessoas, eles são muito valiosos por isso, porque às vezes eles colocam luz em cantos escondidos nossos. Da gente se dar conta de coisas que às vezes a gente não tinha se dado conta ainda. Mas é muito importante que, de novo, a gente lembre que isso diz sobre o outro, mas também sobre a nossa capacidade de sentir. E aí tem uma outra coisa que eu gosto muito de pensar, que todas as perguntas que me chegaram, chegaram com essa palavra em comum, né? A história mudava, mas era sempre a mesma palavra. Ah, Nath, uma pessoa que eu amava muito terminou comigo, como superar essa dor? Ai, Nath, eu saí com um cara há 5 anos e agora ele tá com outra pessoa. Como superar esse desconforto? Ai, eu terminei com uma pessoa porque a gente não tinha objetivos em comuns, mas eu ainda a amo. Como superar essa história? É isso, né? As histórias mudavam, mas tinham sempre essa palavra em comum, superar. E eu acho que é uma palavra que a gente usa, eu já usei várias vezes. Mas eu acho que é muito importante a gente pensar sobre ela para entender o que a gente tá querendo dizer quando a gente diz superar. Porque eu acho, se eu fosse trazer uma imagem para essa palavra superar, eu não sei qual é a imagem que vem para você, mas superar para mim me parece quase como uma suspensão. Então vamos imaginar que é quase como se a gente tivesse um balão de gás hélio nas nossas costas, assim, vários balões de gás hélio nas nossas costas, e a palavra superação é aquilo que nos suspende para cima da realidade. Então eu tô numa realidade que terminaram comigo, ou eu tô numa realidade que eu fui trocada, substituída, enfim, por outra pessoa. Eu tô numa realidade em que eu precisei terminar mesmo amando muito porque a gente tem divergências, enfim. E aí a palavra superação vem pra mim como uma suspensão, como algo que me tira dessa realidade, me coloca acima dessa realidade. E eu acho que é aí que começa muitas vezes o nosso sofrimento. Não que comece o nosso sofrimento, mas eu acho que é aí muitas vezes que o nosso sofrimento aumenta, assim, né? Porque me parece que superação é algo que acontece depois de uma travessia. Me parece que superação é algo que acontece depois que a gente se coloca em movimento, depois que a gente tá muito tempo andando, sabe? Em vez da palavra superação, eu acho que o que a gente deveria buscar coletivamente, o atravessamento. É a ideia de atravessar, sabe? Não é a ideia de se suspender da realidade, porque não é possível, né? Não é possível a gente se suspender de uma coisa que fazia muito parte da gente, né? Me parece que é mais razoável, e na minha opinião, sem pretensão de fazer sentido pra você ou de ter razão, mas o que me parece mais razoável é a ideia de atravessar, como alguém que tá no trânsito mesmo, que fica parado um pouco ali nessa dor que é imposta, porque faz parte, né, gente? Vamos combinar que sentir dor, desconforto, tristeza depois de um término término de um encontro que foi muito importante para você é extremamente razoável, é extremamente saudável, é extremamente esperado. E aí, eu acho que a ideia é atravessar e não suspender, né? Eu vou atravessando, eu vou andando, eu vou colocando um passo depois do outro. Eu vou seguindo com a minha vida, sabendo que essa dor existe, mas eu vou seguindo. Atravessar, para mim, tem a ver com se manter em movimento, com se manter andando. E aí, como eu me mantenho andando, tem um dia que eu olho para trás e falo, caramba, cara, passou. Aquilo lá que me paralisava, aquilo lá que me fazia sentir dor, aquilo lá que me dava tristeza, ficou para trás. Eu consegui chegar de novo em casa. Eu consegui chegar de novo num lugar em que eu caibo de novo por inteiro. Eu consegui fazer esse movimento de deixar para trás aquilo que me parava e eu consegui chegar num lugar. E parece que quando a gente fala como superar, parece que superar é algo que a gente faz. Como que eu faço aí? Me dá uns 10 passos de como superar. Parece que o que a gente tá esperando é 3 pra esquerda, 4 pra direita, sobe 3 degraus e desce um pouquinho mais e você chegou, né? Me parece superação não é algo que a gente faz. Me parece que superação é um lugar aonde a gente chega. Mas como a gente chega na superação? Atravessando, caminhando. Me parece que o que a gente tem que fazer não é perguntar como eu supero, é como eu atravesso. Porque daí eu vou andando e aí tem um dia que eu falo, caramba, superei. E aí a superação não é mais aquilo que te suspende da realidade, aquilo que te tira da realidade. E às vezes, em nome da superação, a gente acaba fazendo coisas que no fundo não fazem nem sentido pra gente, né? Posso trazer um exemplo meu. Eu sei que pra muita gente isso faz sentido, pra mim não faz, né? Pra mim, eram coisas que mais me travaram nessa mesma dor do que me deixaram fluir. Mas eu lembro que eu tive uma relação de 4 anos, que fui eu quem terminou. Era uma relação que, enfim, tinha sido até onde ela podia ir. E aí, depois de 4 anos, eu tomei a decisão de terminar, que foi uma decisão muito difícil. Porque mesmo não gostando mais, né, de quem eu me relacionava, com quem eu me relacionava, na verdade, é difícil, né? É um processo difícil. E aí, eu lembro que depois desse término, tempos depois, assim, acho que 2 meses, coisa assim, 3 meses, eu fui pra uma balada. E aí, eu fiquei, acho que com 2 ou 3 pessoas nessa balada, ou com, acho que foi isso, mais ou menos. E aí, eu falei, cara, tem uma hora que eu falei assim, o que eu tô fazendo aqui, cara? O que eu tô fazendo, assim? Eu tô buscando algo, eu tô tentando superar algo com essas pessoas que eu não conheço, que eu não sei quem são, mas em vez de me sentir superando algo, parece que eu tô mais presa nesse trânsito. Em vez de isso é uma coisa que me abre caminhos, parece que eu tô mais aqui. E naquele momento eu entendi que isso não ia me ajudar, sabe? Em nome de uma superação, em nome de tentar fazer essa superação à força, eu me afundei mais nesse lugar. E aí o que eu entendi naquela época? Que mesmo não sabendo colocar em palavras, né? Eu entendi que eu precisava atravessar. E atravessar naquele momento foi: não vou mais ficar stalkeando essa pessoa, não vou mais alimentar narrativas que vão dizer que poderia ser diferente, porque não poderia. Porque não poderia ser diferente, as coisas são o que são. Então eu comecei a tomar decisões práticas e objetivas, que eram, cara, quem eu era antes de me relacionar com essa pessoa? Quais eram as coisas que eu gostava? Quais eram as coisas que me preenchiam? Quais eram as coisas que me nutriam? Como que eu posso me aproximar dessas coisas com expectativas reais, sabendo que eu tô lidando com um término? Não há como fingir que eu não estou lidando com um término. Então eu vou tentar retomar essas coisas de modo que elas tentem me preencher, tentem significar pra mim um passo depois do outro. E eu sei, porque já passei por isso, que uma hora eu vou ter a sensação de que eu estou chegando em casa. Eu acho que a gente fala muito e a gente se pergunta e a gente senta em mesas de bar e pergunta como que a gente supera e a gente pergunta para as pessoas que a gente gosta, cara, como que eu faço para superar? Porque em última análise, o que a gente quer é não sofrer. Mas eu acho que essa é a pegadinha, né? Na tentativa de não sofrer, a gente acaba sofrendo mais. Na tentativa de fingir que aquilo não foi importante, ou na tentativa de se suspender da realidade, né? De se suspender da realidade, a gente faz coisas muitas vezes que nos afundam mais nessa dor, ou que nos causam novos sofrimentos, né? Como foi essa história da balada pra mim, com 20 e poucos anos? Fui tentar me suspender da realidade saindo com outras pessoas e não teve nada que me conectou mais com a realidade do que sair com aquelas pessoas, do que me relacionar com aquelas pessoas, porque aquelas pessoas estavam me lembrando o tempo todo que elas não eram aquela pessoa com quem eu tinha terminado. Então, é isso. E aí, como que eu saio disso? Então, eu entro no quarto e me afundo porque a relação acabou? Não. Eu continuo me mantendo em movimento, mas dessa vez não fazendo qualquer coisa para superar, mas me concentrando nas coisas que são importantes para que eu consiga atravessar, né? Nesse momento de dor ou de dificuldade, o que que eu faço? O que que eu posso fazer para que eu consiga atravessar? Primeiro, a gente atravessa. Atravessar é algo que a gente pode fazer. Superar é algo que acontece como resultado do nosso atravessamento. É isso, quando a gente atravessa, como um caminho mesmo, tem um dia que a gente vê que a gente superou. Porque naturalmente a gente se percebe acima daquilo. Isso que é bonito. Quando a gente olha pra trás e fala, caramba, aquilo não faz nem mais cócega em mim. Não faz mais sentido pra mim aquilo. Mas a superação como um resultado de um atravessamento. E aí é isso, gente. Cada um vai ter um jeito de atravessar. Cada um vai ter um jeito de atravessar isso. Pra mim, de novo, né, o que sempre funcionou foi me lembrar quem eu era antes de ser namorada, amiga, funcionária desse lugar, que daí eu tô expandindo pra outras coisas. Quem eu era, né? Essa pessoa inaugurou coisas em mim, de fato, mas ela não me inaugurou. Essa pessoa, ela não me criou, ela não me transformou em quem eu sou. Ela inaugurou coisas muito importantes pra mim. Isso é muito bonito de reconhecer, muitas vezes, mas ela não é o marco zero da minha existência. Eu já existia antes dessa pessoa. Lembrar disso é muito importante. Lembrar de quais eram as coisas que você gostava de fazer antes dessa pessoa. Faz uma lista de todos os momentos que você foi feliz antes de conhecer essa pessoa. Quais são as viagens que você fez? Quais foram as coisas gostosas que você comeu, os encontros, as boas decisões, os dias que você chorou de rir, os momentos que você foi profundamente feliz antes de encontrar essa pessoa. Lembrar que essa pessoa pode ter inaugurado coisas em você que você gostou muito de experimentar, mas lembre-se que isso é sobre o outro, mas principalmente sobre a sua capacidade de sentir. Sobre a sua capacidade de se sentir bonita, sobre a sua capacidade de se sentir alegre, feliz, divertida, importante. Enfim, e lembrar principalmente no fim que é isso, né? A superação, ela é como algo que te suspende forçosamente da realidade, e o atravessar, que acho que é o que é mais desejável, é como um trânsito, que às vezes você vai parar e vai doer, e aquilo vai durar por um tempo, mas depois você continua, aí vai num para e anda, até que depois de atravessar você vê que a superação aconteceu, porque você tá acima disso, mas porque principalmente você elaborou, você sentiu. E agora as coisas estão em outro lugar. É isso, gente. Espero tenha feito sentido pra você. Espero que tenha te feito uma boa companhia. Espero que você tenha boas festas. Feliz Natal, um feliz ano novo. Eu gosto muito de dizer que o Natal começou a ficar gostoso pra mim quando eu me desobriguei ao combo do Natal, sabe assim? O Natal começou a ficar bom pra mim quando eu entendi que se eu quisesse ficar de pijama na sala, tava tudo bem. Se eu quisesse me arrumar pra ficar no sofá, tava tudo bem também. Se eu quisesse ver filmes felizes de Natal, tava tudo bem. Se eu quisesse colocar minha música preferida, tava melhor ainda. Então assim, quando eu comecei a me conectar menos com essas obrigações universais sobre o que é o Natal, e comecei a me conectar como é que eu quero viver esse Natal, as coisas ficaram mais fáceis pra mim. E às vezes as nossas respostas mais sinceras vai ser tipo, cara, eu quero ficar de pantufa, eu não quero, ou eu quero dormir, ou eu quero ligar pra alguém querido, ou eu quero fazer meu próprio ritual. E espero que o seu 2024 entre com muitas coisas bonitas também, que seja uma boa festa, que seja um tempo principalmente de conexão com aquilo que você quer, deseja e principalmente com o que você quer deixar para trás. Eu acho que o processo de deixar para trás é um processo que a gente faz muitas vezes ao longo de uma vida e às vezes muitas vezes com uma coisa só, uma decisão diária de deixar pra trás. E aí eu decido de novo deixar pra trás. E aí eu decido de novo deixar pra trás. E é isso, gente. Obrigada pela companhia até aqui. Obrigada por ter feito parte do nosso 2023, apoiado o nosso trabalho com a sua companhia, com a sua presença. Lembrando que os conteúdos no Apoia-se seguem sendo publicados. A gente vai tirar férias aqui da nossa mesa grande, mas nos encontramos na semana do dia 13. Vou descansar, vou viver novas histórias. Vou muitas coisas, para que quando eu volte com a energia carregada e volte honrando o caminho que a gente faz aqui. Lembrando que muitas vezes um jeito de honrar o nosso caminho, honrar a nossa decisão, é descansar. Obrigada, gente. Obrigada pela companhia. Se você gostou, se fez sentido pra você e você puder, quiser conseguir compartilhar esse episódio nas suas redes sociais, mandar no grupo da família, se lembrou de algum amigo, amiga, amiga, enquanto você ouvir esse episódio, você puder mandar, a gente vai ficar muito feliz. Se quiser comentar na capinha lá no nosso Instagram, dou para dar nome às coisas, a gente vai ficar muito feliz também. Se quiser escrever aqui como te chegou esse episódio na caixinha de perguntas do Spotify, muito feliz também. E se quiser fazer companhia lá no Apoia-se, a gente vai amar te receber. Um beijo e até janeiro.